Obrigada, senhor presidente. Eu queria agradecer por essa referência a esse julgamento e ao trabalho exaustivo que as duas casas do Congresso Nacional fizeram no Código Florestal entre 2011 e 2012. Foi um dos trabalhos de maior comprometimento de todas as correntes aqui, num relatório extraordinariamente bem elaborado e iniciado na Câmara, do ex-ministro, ex-deputado Aldo Rebelo. E eu queria atribuir a ele exatamente, como homenagem e reconhecimento, a relevância do que ele fez, assumido esse compromisso. Quero dizer que talvez os ministros do Supremo precisassem conhecer um pouco mais a realidade da produção agropecuária brasileira, dividida em minifúndio, em latifúndio, em produção, em cooperativas de produção, em que esse Código Florestal foi resultado da responsabilidade construída pelo Congresso Nacional. Então, mexer naquilo que o Congresso fez, senadora Raup, é um desserviço ao país, mesmo que em nome da modernização. Talvez muitos dos motivos que levam a isso são movidos por interesses de nações internacionais que concorrem com o Brasil, e aí essa disputa comercial internacional globalizada pode ser um prejuízo usado por ONGs internacionais cujos interesses nós não conhecemos na sua integralidade. Porque pedi uma informação sobre o que, o Greenpeace estava fazendo, qual foi o motivo do acidente lá na Amazônia de uma pesquisadora do Greenpeace que morreu naquela região, e nenhuma informação foi dada. O Ministério do Meio Ambiente não lavou as mãos, Ministério das Relações Exteriores da mesma forma, ninguém respondeu qualquer coisa sobre como aconteceu aquele acidente, a morte daquela pesquisadora. E o que fazia um barco do Greenpeace na Amazônia, que é um território brasileiro, e que podia, então, esse trabalho ser compartilhado com instituições internacionais. Queria também que o Supremo também desse esse olhar para esse interesse da soberania brasileira, que está correndo sérios riscos. Falando isso, senador Cidinho Santos, que preside esta sessão nesta tarde, cumprimentar os nossos telespectadores que acompanham essa sessão, senadores e senadoras, dizer que, a propósito do tema que nós estamos discutindo aqui, me impressiona muito a oposição, dia sim, dia também, reclamar da intervenção militar. Isso mostra claramente o medo ou o receio de que dê certo, porque a oposição que nós temos no Brasil é aquela que sempre foi a mesma oposição, quando estava antes, depois foi governo, e agora, quando está na oposição, é quanto pior, melhor. Ver o circo pegar fogo. Esse é, digamos, o comportamento e a atitude. Eu queria aproveitar este momento que subo à tribuna para cumprimentar a Delegacia de Repressão aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, do Gabinete de Inteligência da Polícia Civil do meu estado, do Rio Grande do Sul, comandadas pelo delegado Felipe Bringuente. Essa equipe, essa força-tarefa, formada por 58 policiais e 16 mandados judiciais, cumprimentar o Poder Judiciário e o Ministério Público do meu estado, foi possível fazer a apreensão do grupo que lavava dinheiro, senador Simval, após o crime de estelionato envolvendo, sabe o quê? Máfia de próteses e órteses. Um escândalo, um crime à sociedade. Um médico ortopedista é apontado por 3 lojas de artigos infantis no esquema investigado de lavagem de dinheiro, fruto de quê? Exatamente da fraude na venda dessas próteses, na colocação de próteses desnecessárias. De uma investigação de 1 ano dessa delegacia, foi apurado que o médico Fernando Sanquis teria usado os estabelecimentos comerciais, 2 na capital e 1 em Canoas, para esquentar dinheiro obtido irregularmente em fraudes contra planos de saúde, contra o Instituto de Previdência do Estado, o IP, e pacientes que foram levados a realizar cirurgias desnecessárias com o uso de próteses com preços acima dos praticados pelo mercado. E esse crime, eu digo, é um crime hediondo, porque talvez, possivelmente, muitas pessoas que fizeram próteses desnecessárias podem ter tido sequelas e estar pagando o preço de dores e também de sequelas provocadas por essa situação. Nós aqui pedimos uma CPI para investigar essa matéria, o senador Humberto Costa foi o relator, eu fiz uma sugestão também de nomes para essa CPI, chegamos a bom termo. Espero que, a partir agora dessas operações, possa-se criminalizar, de fato, os responsáveis por essa prática de crime hediondo, porque trata de saúde, exatamente afetar diretamente a saúde pública do nosso país. Eu queria também trazer aqui a preocupação, já que falei no meu estado, fizemos uma reunião dos prefeitos municipais na chamada reunião anual da FAMURGS, no verão, no dia 23, em Torres, que é a nossa mais bonita praia no Rio Grande do Sul, e os prefeitos, cada um trazendo nas suas regiões as suas demandas. E a Zona Sul do estado, a região da Campanha e também a região carbonífera, que tem lavouras de arroz, pecuária e várias outras lavouras também de verão. Dezenas de municípios tiveram prejuízos gravíssimos e perda de, no mínimo, quase R$1 bilhão, quase R$1 bilhão nessas regiões do meu estado. Devido à dependência da agricultura, diversas prefeituras decretaram situação de emergência. Bagé, cujo prefeito Lara esteve no meu gabinete, Cristal, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Hulha Negra, Morro Redondo, Canguçu, Cerro Grande do Sul e Pedras Altas, São Jerônimo, na região carbonífera, da mesma forma. E veja que a decretação de emergência ou de calamidade é o último e recurso extremo para tentar obter apoio do Ministério da Integração Nacional em relação ao socorro. É preciso, claro, você se preparar cautelarmente a essa ocorrência, porque Bagé está faltando água para consumo das pessoas na zona urbana, não bastasse apenas os prejuízos da área rural. Então, eu queria dizer que estamos engajados, já pedimos uma audiência no Ministério ministro-chefe da Casa Civil e também o Ministério da Integração Nacional, para que a representação dessas regiões, como pediu o prefeito Givaldo Lara, lá de Bagé, audiência para tratar da liberação desses recursos emergenciais, sob pena de maiores prejuízos, já que a crise do leite e a crise do arroz, preços incompatíveis com os custos de produção, estão levando também milhares de produtores de leite e de arroz a desistirem dessa atividade. Por fim, caro senador Cidinho Santos, recebi hoje a visita de membros do Sindicato dos Trabalhadores do Banco Central. E uma notícia preocupante para nós gaúchos, senadores gaúchos, senador Paim, senador Lazier e a mim, que temos a honra de representar o nosso estado. O Banco Central tem um projeto de transferir de Porto Alegre a sua superintendência regional para Curitiba. Desde que foi criado a estrutura do Banco Central, foi instalada essa superintendência em Porto Alegre, até porque somos o estado mais meridional do Brasil, muito próximos da Argentina e do Uruguai, e a atividade do meio circulante, ou seja, a circulação das moedas entregues aos bancos, às casas comerciais, pelo banco, por essa unidade, por essa superintendência, serão ali 20 pessoas, funcionários, trabalham ali, e são, ao total da superintendência, mais de 100 funcionários. Então, existem dois prédios, a alegação do Banco Central é que essa superintendência, sobretudo o Departamento de Meio Circulante, está numa área central da capital gaúcha, onde há muito movimento de veículos e a insegurança na movimentação dos valores ali, carros fortes. Mas desde que aquela instituição foi ali instalada, nunca houve nenhum registro de tentativa de assalto a carros fortes à frente do Banco Central em Porto Alegre. Então, eu queria apelar ao presidente do Banco Central que reveja essa posição, porque mesmo entendendo que seja talvez uma questão de economicidade do Banco Central, mas isso está muito vinculado ao nosso patrimônio da capital Porto Alegre e da relevância. Também sei que com a modernização, com a tecnologia, hoje o dinheiro de plástico, assim chamado cartão de crédito, ele aumentou muito o uso desse dinheiro de plástico em detrimento do uso de dinheiro vivo para os pagamentos. E também com o fim do imposto do cheque, assim chamado, as pessoas voltaram a tinham tido o hábito de não emitir cheques e agora também nós voltamos a ter a preocupação de perdermos, porque já corremos o risco de perder a sede do TRF4 para Curitiba e agora temos o risco de perder a sede da superintendência do Banco Central, que está em Porto Alegre desde a fundação dessa instituição. Eu recebi lá a visita do Estácio da Silva Ribeiro e do Daro Marcos Piffer, falando em nome dos servidores do Banco Central lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, precisamente, preocupados, porque o Banco Central tem 9 regionais em todo o Brasil e Porto Alegre, como eu disse, funciona desde a fundação do Banco Central. Então, está muito vinculada ao sistema financeiro do Rio Grande do Sul e da própria economia do nosso Estado. Muito obrigada, senhor presidente.